Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos continuar falando aqui do congresso que está agitando essa segunda semana do ano aí na astronomia, o congresso da Sociedade Astronômica Americana, o AAS 241, como ele é conhecido, o congresso aí de inverno que está acontecendo em Seattle, nos Estados Unidos, o dia inteiro com muita coisa legal, muita palestra, muitas descobertas, muitas... É o estado da arte da astronomia sendo ali mostrada para o mundo. E isso é muito legal hoje a gente ter essa capacidade e essa condição de acompanhar o que é feito. Então, nesse programa aqui, como foi? Espero que vocês tenham ouvido primeiro. Se não ouviu, vai lá, ouça o episódio anterior, que é sobre o primeiro dia do congresso. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre fazer um resumão, né? Um apanhado aí de coisas que foram ditas, que foram destaque, porque não dá para fazer tudo. São dezenas de salas acontecendo palestras ao mesmo tempo. É impossível acompanhar tudo. A gente faz aí um apanhadão geral, principalmente pelos press releases que saem, que são as coisas mais importantes. E com esse apanhadão aqui, vou fazer esse resumo do segundo dia, então, do Congresso da Sociedade Astronômica Americana para todos vocês. Então se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos começar aqui falando com vocês sobre alguns dos trabalhos aí que foram apresentados. Para quem não sabe como que é um congresso desse acontece, além dos trabalhos científicos em diferentes áreas, por exemplo, supernova, exoplanetas, nascimento de estrelas e por aí vai, você tem o que a gente chama de plenárias. Então, plenárias são as palestras principais ali, são escolhidos alguns pesquisadores que são destaques em seus temas específicos e eles fazem uma plenária que normalmente não é apresentando um trabalho só, mas é dando como se fosse, né, uma aula assim estendida sobre um tema específico. Além das plenárias, a gente tem o que a gente chama dos town halls, que é onde as grandes instituições de pesquisa, na NASA, NOAA Lab e por aí vai, né? Eles fazem então um resumão de como que foi o ano e do que eles esperam para o futuro, como eu falei, o da NASA. Então, nesse segundo dia, teve uma plenária muito interessante, muito legal mesmo. Eu até postei sobre isso no Twitter, então me sigam lá, @spatialday1. Foi feito por uma professora muito carismática, a Alison Kirkpatrick, da Universidade do Kansas, e a palestra dela, a plenária dela, foi sobre um tema muito legal, que são os AGNs, ou Núcleos Ativos de Galáxias, ou Núcleos Galácticos Ativos, que são, então, aqueles buracos negros supermassivos que tem no centro das grandes galáxias, só que não são buracos negros normais, como o nosso aqui, o Sagitário a Estrela. São buracos negros que estão se alimentando vorazmente, então ele fica com aquele núcleo, né? A galáxia tem um núcleo ativo. Um buraco negro ativo é um buraco negro que se alimenta muito. Por exemplo, o buraco negro supermassivo da M87, que foi aquela primeira foto do buraco negro que a gente teve, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente, né, o tamanho do sistema solar. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dele, e ele tem lá aquela massa gigantesca, né, que gira em torno dos 6 bilhões de vezes a massa do Sol. E uma das características principais dos AGNs é, enquanto eles estão se alimentando muito, eles emitem jatos de partículas, jatos relativísticos que a gente chama. E isso é uma maneira de você até mesmo classificar os AGNs. Então, para quem não sabe, os AGNs eles podem ser quasar, é um tipo de AGN, blazar é um tipo de AGN, galáxia do tipo safer é outro tipo de AGN, radiogaláxia é outro tipo de AGN, e isso depende, ela até fez uma, ela postou um slide muito bonito na palestra dela, mostrando que dependendo do ângulo de visão que você está com relação ao AGN, você vê o jato de um jeito. E a maneira como você vê esse jato, você classifica esse AGN. Então, isso é uma das maneiras de fazer. Além disso, né, tem outra maneira de classificar os AGNs, que é por suas propriedades. Como, por exemplo, o espectro. Né? Então, você procura ali no espectro linhas de emissão, a existência ou a ausência delas, e essas linhas de emissão classificam também os AGNs. Então, ela mostrou muito legal lá como você encontrar os AGNs, né? Então a principal maneira de você encontrar eles com certeza é através de raios-x, basicamente, por ondas de rádio também, aí você encontra as radiogaláxias. Então a alta emissão de raio-x dessa coroa que fica em volta do buraco negro, esse aí é um traçador específico de AGN. Então isso aí é muito legal ter em mente, né? Que os astrônomos usam esse raio-x e usam também ondas de rádio para isso. Outra coisa muito legal que ela falou, que ela mostrou, foi sobre o processo de fusão de galáxias. Então, imagina que você tem duas galáxias se fundindo, né? O que vai acontecer com a Via Láctea e com Andrômeda daqui uns 5 bilhões de anos? Essas duas galáxias, elas vão colidir, elas vão se fundir, se transformar numa só. O que vai acontecer? Então, tem várias ideias. Tem ideias que dizem o seguinte: quando as duas galáxias colidem, você aumenta o suprimento de matéria-prima, gás e poeira. E isso, vamos supor, a Via Láctea hoje, o buraco negro da Via Láctea, ele não é ativo, ou ele tem baixa atividade, vamos dizer assim. Existe aí uma pesquisa que diz que ele pode ser um pouco ativo, mas ele tem uma baixa atividade. Quando a Via Láctea se fundir com a galáxia de Andrômeda, esse grande suprimento de matéria-prima pode fazer com que o buraco negro supermassivo da Via Láctea se torne um buraco negro ativo, ou seja, um AGN, um núcleo ativo de galáxia. Então, isso aí é muito legal, né? Então, tem vários estudos observacionais que mostram que essa fusão acaba alimentando o AGN. Então, isso aí é uma coisa muito legal para identificar e para mostrar como que os AGNs eles podem crescer. Isso aí é muito interessante. Nem todos os AGNs eles são muito bem comportados, né? Então, por exemplo, foi mostrado durante a palestra um tipo de AGN muito interessante, chamado quasar frio. Olha só, é um AGN de alta luminosidade com quantidades significativas de gás frio e muita poeira. Então, isso aí é um tipo diferente de um núcleo ativo de galáxia. Então, essas, lógico, né? À medida que o tempo vai passando, isso aí é uma constante, tá? Se eu falar em todo o trabalho, eu posso falar isso que vai ser verdade. Cada vez que o tempo passa um pouquinho e que os instrumentos e que a tecnologia acaba se desenvolvendo, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Então, por exemplo, o James Webb ele pode ajudar aqui a observar AGNs, ela até mostrou, porque você vai estar observando no infravermelho, é uma informação nova que você vai estar inserindo ali para poder, então, complementar tudo isso. Então foi muito legal, foi na verdade assim, todo mundo, ela foi aplaudida de pé, para vocês terem uma ideia, e todo mundo no Twitter aí, aliás, se você quiser seguir no Twitter, você coloca hashtag AASAAS241, foi unânime, né? Foi uma verdade, foi uma aula mesmo, e tudo que a gente sabe, o estado da arte de AGNs, de núcleos ativos de galáxia, foi dito pela professora Kirkpatrick nessa palestra aí, sensacional mesmo, que basicamente essa plenária dela abriu o segundo dia de trabalhos no Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Mas o grande destaque mesmo desse dia foram, a gente pode considerar, os exoplanetas. Então, vamos começar falando aqui de várias coisas muito interessantes sobre a identificação, caracterização, descoberta de exoplanetas e também de planetas, né? Estudos de planetas feito com radiotelescópios, que é um estudo muito legal. Vamos partir para essa área a partir de agora. primeiro trabalho que chamou muito a atenção de todos os que estavam presentes foi a aplicação do que a gente chama de um radiotelescópio para poder estudar a Lua, para poder estudar asteroides. Você sabia que radiotelescópios são muito bons para fazer esse tipo de estudo? Muito bem. Para quem não sabe, né, a gente tinha aqui no planeta Terra, ali em Porto Rico, um grande radiotelescópio, chamado Radiotelescópio de Arecibo. Ele ficou muito famoso porque ele apareceu em vários filmes, né? Entre eles, no filme Contato. E o radiotelescópio de Arecibo, ele era muito bom, ele tinha um radar muito bom. Esses radiotelescópios, eles têm essa capacidade. Eles têm a forma, como que eu posso dizer, passiva de fazer observação, que é funcionando como uma grande orelha voltada para o universo. Ele fica ali ouvindo sinais do universo. Então ele está ali passivamente ouvindo. Mas ele pode ser ativo também. Ou seja, essa antena, ela tem a capacidade de emitir sinais de radar. E o radar, ele é excelente para estudar pequenos objetos, asteroides, por exemplo, cometas, estudar planetas, estudar até mesmo a Lua. Porque você emite um pulso de radar, o radar vai lá naquele objeto, bate nele, reflete, né, o pulso de radar e volta para a sua antena. E pela diferença ali você consegue criar um mapa. Então muitas imagens de asteroides que a gente tem são feitas por radiotelescópios. Aliás, a maior parte delas foi feita pelo radiotelescópio de Arecibo. Muito bem, o radiotelescópio de Arecibo sofreu um acidente, ele não existe mais, ele foi demolido, infelizmente. E quem tomou basicamente o lugar dele foi uma grande antena que existe nos Estados Unidos, que é o chamado Green Bank Telescope, ou o radiotelescópio de Green Bank. O Green Bank, ele é um radiotelescópio que é uma antena única. E aqui tem uma outra coisa que é bom a gente explicar. Ontem, no último episódio, né, aqui do Horizonte Eventos, eu falei sobre o ALMA. O ALMA é um radiotelescópio, só que ele é constituído por 64 antenas que trabalham de forma conjunta. A maior parte dos radiotelescópios hoje são assim, VLBA, Meerkat, ALMA e por aí vai, SKA, que está sendo construído, todos eles são radiotelescópios com múltiplas antenas. Isso aí, lógico, é muito bom, você pode mudar a configuração, você muda a resolução e tudo mais. Mas existem grandes antenas no mundo que funcionam como antena única. E o Green Bank, para vocês terem uma ideia, atualmente ele é o maior radiotelescópio dirigível, ou seja, você pode mudar ele, né? Fazer, ele tem uma variação de ângulo ali, você pode apontar ele para determinados locais do mundo. Então isso aí é muito legal mesmo. É uma antena muito conhecida, principalmente na busca por vida alienígena, e isso ainda vou falar aqui nessa série, porque teve uma sessão, não hoje, tá? Provavelmente no próximo episódio eu vou falar com vocês sobre uma sessão sensacional sobre busca por vida alienígena, onde o Green Bank foi o grande protagonista de tudo isso. Então, o Green Bank, o que que aconteceu? Ele recebeu atualmente, recentemente, diga-se melhor, o seu primeiro sistema de radar, que na verdade é um protótipo de um sistema de radar. É um novo transmissor, tá? Que tem menos potência que um micro-ondas, para vocês terem uma ideia. Mas já gerou resultados assim impressionantes. Lógico que aqui é um podcast de áudio, vocês não vão ver as imagens, mas as imagens que ele fez da Lua, por exemplo, são assim espetaculares. E ele está também fazendo análise de pequenos objetos. Então, por exemplo, o GBT, né, o Green Bank Telescope, usando esse seu sistema de radar, ele conseguiu, por exemplo, detectar pequenos asteroides que estão 5 vezes mais distantes da Terra do que a própria Lua. Então isso aí é muito legal mesmo. O GBT, pelo fato dele ser uma antena única e tudo mais, hoje dificilmente você tem um telescópio que trabalha sozinho. O GBT, o Green Bank, ele trabalha hoje em parceria com outro radiotelescópio muito famoso, que também, diga-se de passagem, participou do filme Contato, que é o Very Large Base Array, ou VLBA, que a gente chama. Para quem nunca viu o filme Contato, o VLBA é aquele conjunto de antenas onde a protagonista do filme põe um fone de ouvido, deita e fica ouvindo ali o céu e tudo mais. Então, o VLBA é um radiotelescópio diferente do Green Bank, né? Porque eles são várias antenas, mas você tem o Green Bank e você tem o VLBA trabalhando de forma conjunta. Isso é muito bom para você poder, então, ter a caracterização geral do objeto que você está observando. quando você junta o Green Bank com o VLBA, de acordo com os pesquisadores, você consegue ter a capacidade equivalente ao que tinha o Arecibo. Então, o que acontece é o seguinte, como eu falei, isso é um protótipo de um radar, mas já foram mostrados resultados iniciais, que são muito animadores, são muito espetaculares, por serem resultados iniciais. O que o pessoal está fazendo agora é concluindo os trabalhos com o Green Bank, concluindo os trabalhos com o radar dele, deixando ele prontinho, e aí ele vai poder ser usado para estudos detalhados de geologia e dinâmica, por exemplo, da Lua, de objetos planetários, rastreamento de detritos espaciais, isso aí é muito importante mesmo, defesa planetária, ou seja, ele vai poder identificar pequenos asteroides que estejam em rota de colisão com a Terra e qualquer outro tipo de pequenos objetos do Sistema Solar. Como eu falei, amanhã eu vou falar um pouquinho mais do Green Bank, mas com uma outra aplicação muito legal, que além de tudo isso, como ele é uma antena muito poderosa, uma antena muito boa, um instrumento astronômico muito especial para todos, o Green Bank também vai ser usado para busca alienígena. Olha só que interessante. Então, esse aí foi uma apresentação muito, muito legal feita. Muita gente estava interessada em saber como que estava o Green Bank nesse lance de ter o seu radar testado e do seu radar poder aí ser usado para todas essas aplicações. Muito bem, mas não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi a descoberta de um novo exoplaneta. Aliás, agora eu vou falar aqui de pelo menos uns 2-3 trabalhos sobre exoplanetas, tá? Que são bem legais mesmo e chamaram muita atenção. Provavelmente quem é ligado aí na área de astronomia viu isso. Então, vamos lá partir para falar sobre exoplanetas no Congresso da Sociedade Astronômica Americana. O primeiro trabalho que chamou a atenção e foi publicado aí por vários locais, até mesmo pela NASA, né? Obviamente, porque tem a participação dela, foi o seguinte: foi apresentada então a descoberta do segundo exoplaneta conhecido com o tamanho da Terra na zona habitável de uma estrela. Nós estamos falando aqui do famosíssimo sistema planetário conhecido como TOI. TOI 700. Para quem não sabe o que quer dizer essa sigla TOI, TOI está ligado aos estudos feitos pela missão TESS da NASA. A missão TESS quer dizer Transiting Exoplanets Survey Satellite, ou seja, satélite de busca de exoplanetas por meio da técnica do trânsito. Técnica do trânsito é quando o planeta passa em frente à sua estrela, dá uma diminuída no brilho da estrela e você consegue identificar então que aquilo é um exoplaneta. Os objetos que recebem o nome TOI, eles ainda não são exoplanetas, vamos dizer assim, confirmados. Eles são TESS Object of Interest, ou seja, objetos de interesse da TESS. Por quê? Porque os astrônomos eles usam a TESS, que é uma sonda, né, um satélite espacial, faz uma varredura. Nessa varredura que vai fazendo no céu, ela vai identificando vários objetos de interesse. Esses objetos de interesse são, então, observados por outros instrumentos, basicamente por instrumentos em terra, para, então, se ter a confirmação de que você tem ou não tem ali um exoplaneta. O sistema TOI, na verdade, ele ficou, né, como TOI 700, mas é porque a gente já sabe que ali tem vários exoplanetas. Então isso é uma coisa primeira importante da gente falar. A segunda coisa importante, para quem nunca ouviu esse termo antes, é zona habitável. O que é uma zona habitável de uma estrela? Então a zona habitável é uma área, uma região, ao redor da estrela que tem as condições ideais para que a água fique em estado líquido na sua superfície. Ou seja, ela não é nem tão quente que a água evapore, nem tão fria que a água congele. Ela é um ponto ideal. Qual planeta vocês acham que fica no meio da zona habitável da sua estrela? Muito bem, se você pensou, a Terra acertou em cheio. Nós somos privilegiados, nós estamos no meio da zona habitável do Sol. Na parte mais externa da zona habitável, no limite ali da zona habitável para fora da zona habitável, está Marte, ou seja, a água não fica líquida na sua superfície. E no limite interno da zona habitável, que está muito perto do Sol, que é muito quente, está Vênus. Se você colocar água ali, ela evapora. Descobrir planetas, exoplanetas na zona habitável é muito importante se a gente está querendo procurar por vida, né? Então, se a gente quer começar a procurar por vida, tem uma frase que diz: onde tem água, tem vida. Não é bem assim, mas é uma brincadeira que o pessoal faz. A água é o principal solvente que a gente conhece para que a vida possa se desenvolver. Muito bem. Os pesquisadores, então, já tinham identificado 3 planetas conhecidos nesse sistema TOI 700, incluindo o chamado TOI 700D, que era o primeiro planeta do tamanho da Terra descoberto na zona habitável. Os pesquisadores analisaram 14 trânsitos de dados, ou seja, pegaram 14 dados de trânsito de objetos passando na frente da estrela para poder detectar um novo planeta na zona habitável, que é um pouquinho menor do que a Terra, e um ano nesse planeta descoberto dura 28 dias, ou seja, para basicamente um mês, né? Esse TOI 700, né? A TOI 700, que é a estrela, ela é cientificamente interessante porque ela é muito brilhante e relativamente próxima. Aliás, aqui tem um ponto importantíssimo para a gente comentar. A NASA tinha, antes da TESS, a NASA tinha um caçador de exoplanetas chamado Kepler. Descobriu aí pelo menos uns 3 mil exoplanetas dos 5 mil que a gente conhece. O Kepler, ele procurava exoplanetas longe, em estrelas apagadas e tudo mais. Quando a NASA lançou a missão TESS, ela lançou a missão TESS com um objetivo muito específico, que era procurar planetas, exoplanetas próximos e ao redor de estrelas brilhantes. Então, isso é muito difícil de você encontrar, mas a TESS já encontrou aí vários, algumas centenas, por exemplo. Então, eles fizeram isso, né? A TOI 700, essa estrela, ela é muito interessante por conta disso. Ela é inativa, então isso quer dizer que ela não está gerando grandes explosões, grandes emissões de radiação. Isso seria muito bom, porque aí é fácil de você acompanhar as coisas ao redor da estrela. Uma estrela que é muito agitada, as coisas ficam muito mais complicadas. E como o sistema ele possui planetas tanto dentro como fora da zona habitável, os estudos que são feitos pelos astrônomos aí podem ajudar a entender melhor como que os planetas seguem caminhos, né, evolutivos diferentes depois que eles nascem no mesmo sistema planetário, que é basicamente o que aconteceu aqui no nosso sistema solar. Então, os planetas se formaram, alguns viraram gigantes gasosos, outros viraram planetas rochosos, outros viraram gigantes congelados, seguiram sua vida diferente, embora tenham se formado na mesma situação. Lógico que estudar o sistema solar hoje é muito difícil, porque a gente já está com 4,5 bilhões de anos de vida, por isso que os astrônomos gostam de pegar sistemas assim, que são mais novos, onde eles podem ver essas coisas acontecendo e entender basicamente o que aconteceu aqui no sistema solar. Como eu falei, a TESS, ela descobre esses objetos de interesse e aí passa para instrumentos na Terra. O instrumento que está hoje estudando o TOI 700 e todo o seu sistema planetário é o Very Large Telescope, o VLT, do ESO ali no Chile, usando para isso um espectrógrafo de altíssima resolução chamado Expresso. E aí os pesquisadores vão usar isso para poder calcular a massa dos planetas. E aí com a massa você calcula a densidade, com a densidade você tira várias características do planeta e aí você vai caracterizando. Mas foi muito legal esse trabalho, porque mostrou aí a TESS, né, que é a sonda da NASA e descobridora de exoplanetas atualmente, encontrando um segundo planeta rochoso parecido com a Terra na zona habitável da TOI 700. Então isso aí é muito legal mesmo, uma descoberta aí que chamou muito a atenção de todo mundo. Mas você sabia que não são só astrônomos experientes com PhD e tudo mais que podem descobrir exoplanetas? Isso mesmo, você aí na sua casa pode descobrir. Então eu vou falar agora de um projeto muito legal, um projeto de ciência cidadã que a gente chama, conhecido como Exoplanet Watch. Durante o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, um grupo de pesquisadores resolveu apresentar ao público um projeto de ciência cidadã muito legal chamado Exoplanet Watch. Primeiro, o que é um projeto de, ou um programa, melhor dizendo, né, de ciência cidadã? Muito bem. Hoje, por incrível que pareça, né, que possa parecer, um dos grandes problemas para a astronomia é a grande quantidade de dados. É muito dado que existe. Então, o VLT gera dado pra caramba, o ALMA, o VLBA, o Green Bank, o James Webb, a Tese, por aí, qualquer instrumento desses que você ouviu falando aqui, gera uma quantidade que tende ao infinito de dados. Não dá. Não tem tempo, não se tem máquina suficiente no planeta para você processar tudo isso. Então, o que que acontece? Os pesquisadores criam programas de ciência cidadã. Eles vão lá, disponibilizam esses dados para o público em geral, e olha só como que eles são espertos, em vez deles terem só as máquinas das instituições de pesquisa trabalhando para eles vão ter todos os computadores, teoricamente, né? Todos os computadores do mundo trabalhando a seu favor. O primeiro grande projeto de ciência cidadã que existiu foi o SET at Home. Você sabia que antigamente você podia procurar por vida alienígena usando o computador da sua casa? Era só você digitar um código lá e quando você fosse dormir, o sistema do programa SET, né, que é por busca por inteligência extraterrestre, ele acessava o seu computador para processar os dados. Olha só que coisa legal, né? Como era o mundo antes. E depois disso, né, vieram vários outros programas. Então, durante o congresso, foi apresentado o Exoplanet Watch. O programa envolve astrônomos amadores e membros do público em geral na busca por exoplanetas, com o objetivo de combinar o poder de muitos pequenos telescópios para monitorar com mais eficiência o trânsito de exoplanetas. Você, se você tiver um telescópio, nesse programa aqui, você vai ter uma utilidade muito grande, porque você vai poder usar o seu telescópio para poder procurar exoplanetas pro pessoal. Olha só que legal. Então, pessoas comuns com seus próprios telescópios podem se inscrever para contribuir com dados para o projeto. E qualquer pessoa sem acesso a telescópio pode ajudar a processar os dados. Então, além deles estarem ampliando a rede de computadores para processar os dados, eles ainda estão ampliando a rede de telescópios dele, porque você vai poder ajudar. Todos os dados fornecidos para o projeto estarão imediatamente disponíveis para todos e qualquer um que se voluntariar para observar o Exoplanet Watch, isso é legal pra caramba essa parte, tá? Será coautor de qualquer artigo científico que use os dados. Isso é uma coisa muito, muito interessante que acontece. Se você participa de um projeto de ciência cidadã e você tem uma descoberta, por exemplo, né? No primeiro episódio aqui do Congresso, eu falei das galáxias Greenpeace, né? As ervilhinhas verdes. Elas foram descobertas não por astrônomos profissionais, mas por pessoas comuns usando um projeto de ciência cidadã chamado Galaxy Zoo. E quando publicaram o trabalho sobre as Greenpeace, o nome desse pessoal estava todo lá. Então, isso é uma coisa muito interessante que tem nesses projetos, que se você acaba descobrindo alguma coisa ou participa de alguma forma da descoberta, o seu nome vai no artigo científico. Olha só que legal. Para funcionar, para ser aberto ao público, o Exoplanet Watch realizou uma campanha de testes em 2021, combinando dados de 24 instalações para construir uma curva de luz de trânsito, para vocês terem uma ideia, né? Algo que levaria 2 horas de tempo de observação do James Webb. Olha só, rapidinho eles construíram. Agora que o programa está aberto, os astrônomos poderão solicitar observações para sistemas específicos. Isso aí é muito legal. Por exemplo, eu quero observar o TOI 700. Aponta todo mundo para lá. Todo sistema é uma maneira realmente inovadora de abordar a pesquisa. Isso é mesmo. Ciência cidadã é um negócio que todo lugar tinha que ter, muito, cada vez mais. E entre aí, acesse o Exoplanet Watch se você quer participar e se você quer fazer parte aí da descoberta de exoplanetas. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem grandes astrônomos amadores que participam de grandes projetos da NASA. Então a gente tem o Falsarella, que já fez observações de Marte para a NASA, monitorando Marte perto da época do pouso de rovers. A gente tem o pessoal ali que observa Júpiter, que são várias pessoas, para ajudar nos dados da missão Juno. A gente teve o Travnik, lá na época da Apollo, que ajudou a observar a Lua. Então, são projetos que são feitos aí há muito, muito tempo, e são projetos muito legais, muito interessantes, e que qualquer um pode participar. Isso é que é muito bom, né? Porque desperta aí a curiosidade e desperta também o interesse na astronomia. Às vezes você pensa que a astronomia é um negócio que você fica ali, né, só lendo coisa difícil e tal. Não. Nesse projeto Ciência Cidadã, você pode participar, colocar a mão na massa. Então, se você quer, participe aí do programa Exoplanet Watch. e descubra. E se você descobrir algum exoplaneta, você avisa pra gente aqui que você ouviu a primeira vez aqui no Horizonte de Eventos. Muito bem, continuando nessa linha de exoplanetas, eu falei que iam ser três trabalhos em sequência, né? O último aqui agora, sobre exoplanetas, é um trabalho feito pela Missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, que descobriu aí um exoplaneta. Na verdade, fotografou uma descoberta, uma imagem direta de um exoplaneta. Vamos entender então o que a Gaia fez para fotografar um exoplaneta. Vamos falar da Missão Gaia. Missão Gaia da Agência Espacial Europeia. A Missão Gaia é uma missão também muito... Aliás, eu fico falando isso e repetindo toda hora, né? Mas são missões que têm, assim, um papel muito importante, né? Para quem nunca ouviu falar, a Missão Gaia, ela faz o seguinte. Ela estuda, ela observa bilhões de estrelas na Via Láctea. E nessas observações, ela consegue determinar com muita precisão, com a melhor precisão até hoje, a posição da estrela no céu e várias outras propriedades, né? A cor, espectro e tal, e o movimento dessa estrela, o proper motion que a gente chama. Por quê? Porque as estrelas não estão paradas, tá? Você acha que as estrelas estão paradas? Mas do nosso ponto de vista elas podem estar, mas elas não estão. Então, as estrelas estão se movimentando. E essa movimentação vai fazer, por exemplo, com que as constelações mudem daqui a 10, 20 mil anos. Mas a Gaia faz isso. Por que os astrônomos querem fazer isso? Porque a gente quer entender qual é a forma da Via Láctea. Como que é a Via Láctea? Será que a gente sabe como que ela é? É muito difícil. Por quê? Porque a gente está dentro da Via Láctea. Então, vou dar aquele exemplo da cidade que eu dei de novo, né? Imagina você mora aí na sua rua e eu falo assim para você: me fala qual é a forma da sua cidade só saindo na rua. Sai na rua, olha para sua rua e vê qual que é a forma da sua cidade. Você vai conseguir descobrir? É muito difícil porque você está dentro da sua cidade. Então a Via Láctea é a mesma coisa. Não tem como a gente mandar uma sonda para fora da Via Láctea e essa sonda fotografar a Via Láctea. Mas tem uma maneira. Qual é a maneira? A gente começa a estudar bilhões e bilhões de estrelas. E como a gente consegue ter a posição precisa dessas estrelas, quando a gente faz um mapa de tudo isso, a gente começa a ver a forma da Via Láctea se desenhar. Muito bem, a Gaia, o objetivo principal é esse, mas ela faz várias outras coisas. Por exemplo, foi a primeira agora, né, que foi apresentado no Congresso da Sociedade Astronômica Americana, as primeiras imagens diretas de um exoplaneta. Bem, a Gaia está estudando bilhões de estrelas. Se você tem planetas orbitando muitas dessas estrelas, é lógico que em algum momento espera-se, né, ou pelo menos esperava-se, que a Gaia fosse identificar um exoplaneta. E isso aconteceu na estrela HD 206893, e o exoplaneta ficou conhecido como HD 206893C. A estrela, ela é conhecida já por ter um disco circunestelar, ou seja, não foi uma coisa por acaso. Essa estrela, ela já tinha pistas que você tinha alguma coisa ao seu redor. Um disco circunestelar é um disco onde planetas podem se formar. Então o pessoal foi lá com a Gaia, faz medição muito precisa da posição da estrela e encontrou oscilações que já eram conhecidas. Mas os dados da Gaia sugeriram que poderia haver outra coisa ali. Então, o que a equipe fez? Usou um instrumento do VLT chamado Gravity, que ele meio que tampa a luz da estrela, aquele coronógrafo, né, que eu falei já para vocês, e com isso você consegue fazer a imagem direta do planeta. E foi isso que eles conseguiram. Então, a estrela, ela tinha um disco circunplanetário, já sabia que ela tinha um planeta ao redor dela. A Gaia foi lá e conseguiu matar e confirmar isso através das oscilações. Só que quando eles viram que tinha mais alguma coisa. Usaram o instrumento Gravity do VLT para obter imagens. E quando eles fizeram as imagens, eles confirmaram um segundo exoplaneta orbitando a estrela. Mas aí não foi por oscilação, aí foi por imagem direta. Olha só que legal, tá? O planeta, o pessoal diz, né, que ele é um planeta único em características, tá? Ele é muito grande. E aí é uma coisa também para a gente falar. Uma das técnicas de você descobrir exoplanetas, obviamente, é por meio do imageamento direto. Só que você há de convir que é muito difícil, certo? Por que é muito difícil? Porque como que eu vou observar uma estrela que tem um brilho muito forte e ao redor dela eu vou ver um exoplaneta? Você só consegue fazer isso se duas coisas acontecerem. Primeiro, o exoplaneta for muito grande e segundo, ele estiver muito longe da estrela. E nesse caso, esse planeta que foi descoberto, ele está assim no limite de virar um objeto muito intrigante que a gente tem no universo, que são as chamadas anãs marrons. Olha só que legal. O que é uma anã marrom? Uma anã marrom é um objeto que parece um planeta, mas também parece uma estrela. Ele tem características de planeta e de estrela, mas, por exemplo, ele não faz fusão. Ele tem um outro tipo de fusão ali, não é uma fusão do hidrogênio e tal, mas ele tem características de planeta. Então ele nasce como um planeta e vive como uma estrela. Se a gente pudesse resumir uma anã marrom, é bem mais complicado que isso, tá? Mas só para vocês entenderem. Muito bem, então os astrônomos, quando eles viram esse objeto ao redor da estrela, que era um exoplaneta, eles viram que existia evidência de que pode haver queima nuclear em andamento no núcleo do planeta. Ou seja, se você tem fusão nuclear, você deixa de ter um planeta. Você tem o quê? Você tem uma estrela. Ou, no caso, você tem uma anã marrom. Porque também, para ser estrela, você precisa ter uma massa mínima para que tudo isso aconteça. Mas é um objeto aí que chamou muita atenção. Descobriram, é como se tivessem descoberto um planeta que tem reação, né? Que tem queima de material, que tem fusão nuclear no seu núcleo. Lógico que isso aí precisa ser estudado. E pode ser uma anã marrom também. Não tem problema. Porque nesse lance de você descobrir exoplaneta não é uma coisa muito fácil. Então, quando você descobre um objeto que é candidato a exoplaneta, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser uma anã marrom, ele pode ser uma companheira da estrela que é muito longe, que você não via. Pode ser uma nuvem de material que está passando na frente da estrela. Pode ser oscilações da estrela. Tudo isso são falsos positivos para exoplaneta. Uma anã marrom é um desses. Então, assim, não seria surpresa nenhuma se a missão Gaia descobrisse uma anã marrom na órbita da estrela. Mas aí nós vamos ter que esperar as confirmações, mas que é uma descoberta aí muito legal mesmo, feita pela missão Gaia. Isso com certeza é. Muito bem, então vou falar aqui de uma outra sessão plenária muito legal, que foi sobre a formação de estrelas, tá? Formação de estrelas, que é um tópico assim muito, muito discutido, e teve uma sessão plenária, uma aula, né? De novo, né? Para quem não entendeu o que é uma plenária, é como se fosse uma aula espetacular sobre formação de estrelas. Então vamos falar sobre isso. Essa plenária, essa aula, ela foi proferida pela professora Nia Imara, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. E a palestra dela teve um título muito legal, que até é o título de um filme, né? Nasce uma estrela. Como que as estrelas nascem, né? Os astrônomos, eles sabem, de maneira geral, como que uma estrela nasce. Você tem uma nuvem ali, né, molecular, acontece alguma perturbação, essa poeira e esse gás começa a se aglutinar, começa a crescer, começa a ficar muito grande. Nesse processo todo, ele começa a girar, começa a formar ali, ele forma hidrogênio, começa a ter uma massa muito grande a ponto de iniciar o processo de fusão nuclear, e aí você tem, então, uma protoestrela e por aí vai. Só que existem detalhes em todo esse processo que os astrônomos não têm muita certeza de como essas coisas acontecem. Então, por exemplo, as nuvens moleculares, que a gente chama, são os berçários das estrelas. Então isso aí já é uma coisa meio interessante, tá? Mas, como disse a própria professora aí, a formação de estrelas era difícil de ser entendida completamente, porque é um processo, primeiro, muito complexo, segundo, ele é multiescalar, ou seja, ele envolve processos físicos diferentes em escalas diferentes. Então, envolve processos como gravidade, dinâmica de fluidos, magnetismo, química, e por aí vai. Então, assim, as nuvens moleculares a gente conhece, a gente mapeia e tudo mais, mas existem muitas perguntas ainda que os astrônomos não têm muita resposta. Por exemplo, como que esses berçários estelares se formaram e como que eles evoluem? Qual é o papel do ambiente galáctico inteiro na formação de estrelas. Qual é a natureza da formação estelar lá no universo primordial, onde as condições eram totalmente diferentes? Por que as estrelas têm as massas que elas têm? Então, uma coisa aí muito legal, né? E como a formação estelar depende da estrutura da nuvem molecular, ou seja, dependendo das nuvens moleculares, você vai ter formações de estrelas de um jeito ou de outro. Então, foi em cima dessas perguntas aí que foi discorrida toda a plenária, aonde foram mostrados aí resultados muito legais, usando principalmente um projeto chamado FANGS, que a gente chama, que é um projeto aí que estuda essas nuvens moleculares e tenta entender com as coisas que acontecem, tenta ver dentro dessas nuvens moleculares para tentar caracterizar. Então, o lance é caracterizar essas nuvens moleculares, caracterizar o ambiente onde elas estão, entender os processos físicos e químicos que ocorrem ali, para você então poder chegar na resposta de algumas ou de todas aquelas perguntas. Mas o mais importante e o que acontece mesmo é você gerar novas questões sobre isso. Então, foi uma plenária muito legal mesmo, falando aí sobre a formação de estrelas, como que as estrelas nascem e o quão é complicado você ter, né, todos esses processos mapeados para você entender. Se é complicado entender isso no universo local, que é o universo aqui próximo de nós, imagina entender tudo isso no que a gente chama de universo primordial. Aí é muito, muito mais complicado, mas os astrônomos estão aí lutando para tentar entender toda essa história. Então foi um trabalho, uma plenária muito legal, abriu aí a parte da tarde, e aí a parte da tarde ficou dedicada, então, boa parte ali das salas e tal, para palestras e trabalhos específicos falando sobre estrelas. Qual é a estrela mais importante para todos nós? É isso mesmo, né? O Sol. Então, você acha que não tem palestra sobre o Sol, trabalho sobre o Sol no Congresso? Mas tem sim. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa estrela, sobre o Sol. A palestra que aconteceu sobre o Sol, ela tem um nome muito legal, que chama Chover ou Não Chover. Então, o que é essa chuva, né? Essa chuva está ligada, então, com as explosões solares. Explosões acontecem no Sol e que podem voltar para a própria superfície solar. Os astrônomos dão o nome disso de chuva coronal. Olha só que legal. Estudar o Sol é muito importante. Estudar as explosões solares, as flares, as ejeções de massa coronal é crucial para a nossa sobrevivência hoje, né? O mundo que a gente vive hoje, altamente tecnológico, onde a gente depende basicamente a nossa vida, se você não sabe, tá? A nossa vida depende do GPS. E não é simplesmente para poder levar você para aquele lugar que você desconhece, não. É para muita coisa. Por exemplo, o GPS, ele é usado como um relógio de altíssima precisão para sincronizar todo o sistema financeiro dos países. Então, se você tem uma pane no GPS, você tem um colapso financeiro. Se você tem uma pane no GPS, os GPS também, eles são usados para sincronizar os, por exemplo, os sinais de rua, os semáforos. Se você tem uma pane no GPS, você tem um caos urbano de escala mundial. E os GPS, eles ficam no espaço e eles estão sujeitos ali a todos os problemas que a gente pode ter no espaço. Entre eles, tem uma grande explosão solar, vem uma grande massa de partículas carregadas, essas partículas atingirem esses satélites e isso causar sérios problemas. Aliás, vou até contar para vocês, existem pessoas que dizem que essa, olha só o nível, né, que as coisas chegam. Tem pessoas que dizem que essa seria a próxima grande extinção em massa. A sexta extinção em massa seria causada por uma grande tempestade solar que iria danificar todo o sistema de GPS e ia acabar com tudo. Existem estudos muito legais que mostram o que acontece com o planeta Terra se a gente ficar um dia sem o sistema de GPS. É um caos completo. Então, todo sistema hospitalar, todo sistema financeiro, todo sistema de trânsito, tudo entra em colapso rapidamente. Então, entender o que acontece com o Sol é muito importante. Muito bem. Os pesquisadores, eles estudaram a reconexão das linhas de campo magnético que causam explosões solares que acabam aquecendo o plasma, fazendo com que ele se expanda, Então, expande o plasma do Sol. O Sol, né? O Sol não é uma bola de fogo, não é uma bola de gás, né? O que caracteriza o Sol é um plasma, que é um gás superaquecido. Quando você pega o gás e aquece ele muito, ele chega nesse estado da matéria que a gente chama, que é o estado de plasma. O Sol, por conta disso, você gera muitas linhas de campo magnético. Essas linhas de campo acabam causando explosões quando elas se rompem, porque elas ficam instáveis e acabam se rompendo. Então, aquele plasma sai. Só que depois, o plasma, se ele não virar uma ejeção de massa coronal, que ele vai embora para o espaço, ele volta para o Sol. Ele chove de volta na superfície solar. Olha só que fenômeno interessante. E a gente chama isso de reconexão das linhas de campo magnético. E quando ele volta, ele reconecta aquela linha que foi rompida. Basicamente, é isso que acontece. Então, os pesquisadores analisaram 240 erupções solares de 2011 a 2019, que fazia parte lá do ciclo 24. Para quem não sabe, hoje nós já estamos no ciclo 25, ou seja, o Sol está em grande atividade. Aliás, me sigam lá no Twitter, @spacetoday1, que para vocês terem uma ideia, teve 3 grandes explosões no Sol nos últimos 5 dias. Olha só que legal. Mas os pesquisadores não usaram esses dados ainda, né? Eles usaram os dados do ciclo anterior para poder rastrear a ocorrência e a duração dessas chuvas aí que acontecem depois das erupções, das explosões no Sol. Os dados mostram uma correlação entre maior intensidade da flare, ou ser flare, que a gente chama, né, essa explosão que acontece, e a maior ocorrência de duração da chuva, ou seja, quanto mais intensa for a flare, mais tempo dura essa chuva. É chuva de plasma na superfície solar, tá? Eles também descobriram que essas chuvas que acontecem após a erupção, elas podem prever a atividade solar futura. E isso que é o grande ponto aqui. Os pesquisadores, o sonho deles, de quem trabalha com o Sol, é conseguir prever quando que o Sol vai ter uma grande explosão. Infelizmente, a gente não consegue. Mas os pesquisadores, eles estão buscando ali vários e vários indícios, várias e várias variáveis para poder tentar entender isso. E uma dessas coisas é essa chuva aí. Então, os pesquisadores viram que explosões mais poderosas correspondem a uma maior cobertura de manchas estelares ou solares. Embora esse efeito de chuva ele fosse conhecido há muito tempo, esse trabalho aí examinou a questão em detalhe e estabeleceu toda essa estatística aí relacionando essa chuva de plasma após, né, pós-erupções que acontecem no Sol. Então, tá aí um trabalho sensacional sobre a nossa estrela, sobre o Sol. Muita gente fala, né? Poxa, mas o Sol é tão importante e é tão pouca gente que acaba estudando, né? Por que isso, né? Mas tá aí um belíssimo trabalho sobre o nosso Sol. E para encerrar hoje os trabalhos aqui desse segundo dia, já foi coisa pra caramba, né? Que vocês estão sabendo aí em primeiríssima mão. Vou falar de novo da missão Gaia e agora de uma coisa muito legal, que é uma estrela cintilante. Mas não é qualquer estrela, não. É uma estrela gigantesca. Então vamos falar dessa estrela aí da Gaia 17 BPP. Falar da missão Gaia de novo, agora vocês já sabem o que é a missão Gaia. Ela estuda aí basicamente a posição de bilhões de estrelas da nossa galáxia com muita precisão. Ela fica varrendo a nossa galáxia e ali naquele emaranhado de dados, de vez em quando, os astrônomos encontram coisas muito interessantes. Uma dessas coisas foi o seguinte: eles estavam vasculhando os dados da missão Gaia e descobriram uma estrela muito intrigante mesmo. É uma estrela gigante do tipo M e ela chamou a atenção por conta da sua estranha curva de luz, que, olha só o que aconteceu, ela aumentou 4 magnitudes ao longo de 3 anos. Isso é algo assim absurdo de se observar, tá? Então ela foi aumentando 4 magnitudes ao longo de 3 anos. Bem, primeira coisa, os astrônomos falaram assim: será que essa estrela aí sempre se comportou desse jeito? Muito bem, eles foram lá nos arquivos, acharam dados de arquivos da estrela lá da década de 1950 e conseguiram traçar aí a curva de luz da estrela de 1950 até 2013, mostrando que ela nunca teve problema nenhum. Só que aí, a partir de 2013, ela começou a escurecer gradativamente. Esse evento, né, de escurecimento da estrela pode ser explicado por um disco de poeira que passou na frente dela. Então isso aí acontece mesmo, não tem problema nenhum. Pode ser também, né, esse disco aí pode não ter só poeira, mas ele pode ter uma pequena estrela ali dentro, no seu centro. Se as duas estrelas estiverem ligadas gravitacionalmente, o período, olha só agora, o período orbital calculado pelos pesquisadores deve ser de aproximadamente entre 100 e 1000 anos. Então, você observar um eclipse, imagina, a estrela, tem a estrela grandona lá. Ao redor da estrela, você tem um disco de poeira. No meio desse disco, tem uma outra estrela menor. Só que esse disco, essa estrela menor, ele leva de 100 a 1000 anos para orbitar a estrela maior. Ou seja, detectar esses eclipses, né? Ou seja, essa passagem do disco na frente da estrela, é muito raro. É muito raro mesmo. E por isso que de 1950 até 2013, ela ficou basicamente sem alterar o brilho. E aí o brilho foi o quê? Foi gradativamente diminuindo. Ou seja, o disco com a outra estrela estava passando na frente da estrela maior. E agora eles notaram que ela gradativamente aumentou 4 magnitudes nos últimos 3 anos. Ou seja, o disco está saindo da frente da estrela. Nesse período aí, de 2013 até agora, o que os pesquisadores viram então, a gente pode dizer, foi um evento muito raro, que é o eclipse nessa estrela. Essa estrela lembra muito um outro sistema estelar chamado Epsilon Aurigae, que mostra eclipses que variam de 2 anos, né? São 2 anos que dura o eclipse, a cada 27 anos. Então, a cada 27 anos, durante 2 anos, tem todo esse procedimento. E os pesquisadores conseguiram ver isso nessa estrela da missão Gaia. Então, isso aí é muito legal, mostrando, né, que o universo, ele é cheio de coisas estranhas, de seres esquisitos, né? E é um ver, tem pesquisador que é muito legal, que eles falam que é um verdadeiro zoológico, e é mesmo, né? Então você tem estrela muito grande, estrela muito pequena, estrela que tem estrela companheira que passa, estrela que tem planeta, estrela que tem vários planetas, tem estrela até que tem vida, né? Que é o Sol, que tem a gente aqui. Então, muito legal. Esse, então, era o apanhado aí, tá? Deu aí, dando mais de uma hora de novo, né? O apanhado aí de trabalhos sobre o segundo dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana, que tá acontecendo a semana toda. Como eu falei, eu vou trazer todos os dias um podcast para vocês falando sobre o que que tá acontecendo lá. Vocês vão ter tudo direitinho, tá? O que vocês estão ouvindo aqui é o estado da arte da astronomia. Vocês estão ouvindo coisas aqui em primeira mão e eu tô tentando pegar coisas bem diversificadas, né, para vocês verem como que é, né? É assim, a gente tem diversos temas sendo tratados numa mesma semana, no mesmo lugar, né, obviamente em várias salas ali, mas é muito legal tudo isso e acompanhar isso é um privilégio para todos nós. Espero que vocês estejam gostando. Então, acaba aqui o segundo dia do Congresso da Sociedade Astronômica Americana. Muito bem, queridos ouvintes. Esse, então, foi mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos. Mais um episódio sobre o Congresso da Sociedade Astronômica Americana, o AAS 241, esse congresso que está agitando aí o mundo da astronomia nesses dias, nessa segunda semana do ano de 2023. Muita coisa interessante, muita coisa legal, muita coisa aí que está no topo, né, da ciência astronômica e espacial, e eu espero que vocês estejam gostando. Então, preciso saber o feedback de vocês. Por favor, deixem aí nos comentários. Isso aí é muito importante, né, pra gente saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Eu brinco, né, que o podcast, ele não tem joinha, mas ele tem o boca a boca. Então, você pode falar pro seu amigo, pode mandar no grupo da família, pode mandar no grupo dos amigos, né? Então, se você for viajar, você pode colocar aí para ouvir. Se você for pegar um trânsito mais intenso também. E assim você vai, espero, né? Tento fazer aqui a minha parte, aprendendo e se informando aí das coisas que acontecem no mundo da astronomia. Combinado? Então, deixem aí seus comentários, sugestões, críticas, tudo isso é muito bem-vindo sempre. Meu nome é Sérgio Sacani, você me encontra aí no Instagram e no Twitter como SpaceToday1, @SpaceToday1, no YouTube SpaceToday, tem o site também, onde está tudo, né, disperso aí pelas redes e pelo site e tal, eu criei o Discord, né, tem o Discord aqui do podcast, então vou deixar o link no post aí do episódio para quem quiser entrar e lá e conversar mais sobre isso e tal. Eu vou colocar todos esses artigos lá, porque tem muita coisa legal. E o interessante é o seguinte, né, por que que a minha ideia é tentar passar coisas bem diversificadas? Porque eu posso estar falando aqui e você aí falar, caramba, me interessei por estudar o Sol, caramba, me interessei por estudar a galáxia, poxa, acho que eu vou estudar exoplanetas. Então, tomara que desperte aí essa curiosidade em vocês. Então, o link pro canal do Discord vai estar no post aqui desse episódio para todos vocês. Combinado? No mais, só tenho a agradecer a todos vocês pela atenção, pela paciência, pelo tempo que você dispensou aqui para ouvir um pouco aí da voz da ciência, da voz da astronomia. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.